Vamos lá. Novo. Vocês imaginam o tanto de áudio que eu já fiz. Odontogênese. Odonto-dente. Gênese e criação. Odontogênese é o processo de desenvolvimento do dente. Esse processo ele vai ser originado através de uma interação entre o epitélio oral primitivo e o ectomesênquima subjacente. Essa interação ela irá gerar uma banda epitelial primária. Essa banda ela vai se bifurcar em duas lâminas, a lâmina dentária e a lâmina vestibular posteriormente. Todo esse processo aqui vai ocorrer na cavidade oral primitiva, que ela é revestida pelo ectoderma, e o ectoderma dessa cavidade oral primitiva vai entrar em contato com o endoderma do tubo digestivo primário e vai gerar uma membrana chamada de membrana bucofaríngea. Essa membrana, no 27º dia, ela vai se desintegrar, ocasionando uma comunicação entre o tubo digestivo, a cavidade oral, ou estomodeo, e a faringe. Pronto. Aí, o cordão epitelial, que eu tô com a teoria aqui porque eu não entendi o que era, então vocês procuram depois se vocês quiserem entender mais. O cordão epitelial, que a minha teoria é que ele esteja presente na banda epitelial primária, porque ele vai formar as mesmas estruturas que a banda epitelial primária que eu falei anteriormente, ele vai sofrer uma bifurcação, gerando duas populações proliferativas paralelas. Essas duas populações vai ser a banda epitelial externa, que ela vai continuar sua proliferação através do aumento de células, ela vai ter suas centrais degeneradas. Essas centrais degeneradas, elas irão formar o sulco vestibular, que já está presente na bochecha, nos lábios e nos arcos dentários. Então, esse sulco vestibular é o quê? É a lâmina vestibular, que vai ter o sulco vestibular e tudo mais, beleza. Já a banda epitelial medial, ela vai continuar também a sua proliferação. Vai continuar a proliferação até mais do que o subvestibular. A diferença é que ele não vai sofrer uma degeneração nas suas centrais. Ele vai aprofundar para o ectomesênquima, graças à modificação no fuso mitódico, que vai tornar perpendicular ao epitélio oral, beleza? O restante dessa modificação, ele vai gerar a lâmina basal subjacente, que vai participar de alguns processos posteriormente, ok? Então, o sulco vestibular, ele vai gerar o que eu falei, que é a bochecha, os lábios e os arcos. Já a lâmina dentária, ela vai gerar o dente propriamente dito, que nessa lâmina dentária aí, a partir dessa lâmina dentária, vai formar as 5 fases do desenvolvimento dentário que a gente vai conhecer, ou que a gente já conhece, que é primeira fase é a fase do botão, em que tem uma alta atividade proliferativa da lâmina dentária, que é a lâmina a partir de atividades mitódicas diferenciadas. Essas atividades mitódicas diferenciadas, elas vão gerar 10 esférulas, que essas 10 esférulas elas vão marcar o início do germe dentário. Nesse local, vai haver 2 tipos de célula. As células cilíndricas ou cúbicas, que vai estar presente na periferia, e as células poligonais, que vão estar presentes nos centros do botão. Vai ter um botãozinho lá, aí vai ter as células. Mais no centro, elas vão ser achatadas, e mais na periferia, assim, mais na borda, elas vão ser cúbicas. Ok? Ok. Em torno do botão, não tem porque, meu Deus, não tem como desenhar no áudio. Mas, enfim, não tem o botãozinho assim desenhado. Aí, em torno do botão, recobrindo o botão, o ectomesênquima, ele vai ficar condensado através de duas substâncias que vão garantir essa condensação, que é a glicoproteína e o DDCAM-1. Então, basicamente, é isso que vai ocorrer na fase de botão. O que você precisa saber é que o ectomesênquima vai se condensar ao redor do botão. A lâmina dentária vai sofrer atividades mitódicas diferenciadas, que vão gerar 10 esférulas. E as células dessa estrutura serão cilíndricas ou achatadas no meio e cúbicas na periferia. Ok? Aí a fase de capuz. O botão, ele para de crescer uniformemente. Então, ele cresce uniformemente, gerando como se fosse uma coisinha arredondada. Aí, tipo, alguma parte vai crescer a mais, a outra vai crescer a menos, formando uma estrutura mais conhecida como um chapéu. Por isso, o nome da fase é a fase de capuz. Esse crescimento desigual, ele vai gerar uma concavidade. Nessa concavidade, nós vamos ter uma enorme condensação do ectomesênquima. Entenderam? E essa condensação vai ocorrer devido à interação célula-matriz, ou seja, das células do ectomesênquima, mais a matriz, que é lá onde fica realmente a fase de capuz. Né? Matrizes que continuam se desempenhando. Ah, não. A interação célula-matriz, em que a glicoproteína e o DDCAM1, eles vão continuar desempenhando importantes papéis. Essa estruturazinha que eu chamei de matriz, onde vai ter as células e tudo mais, ela vai ser o órgão do esmalte propriamente dito, em que na concavidade externa, na parte externa, nós vamos ter o órgão do esmalte externo. Órgão externo do órgão do esmalte. Órgão. Não, epitélio externo do órgão do esmalte. Isso. O epitélio externo do órgão do esmalte. E na concavidadezinha assim. Enfim, da dobrinha, que dobra. Vai ter o epitélio interno do órgão do esmalte. Ok? Então, no centro, as células vão se separar, e irão manter uma comunicação através de desmossomos. Essas células separadas, que vai gerar um aspecto mais esbranquiçado no meio da estrutura, vai se chamar de retículo estrelado. Também iremos lembrar que a alta condensação do ectomesênquima, ali no meio daquela concavidade, ela vai gerar uma estrutura chamada de papila dentária. A condensação dentro da concavidade vai gerar papila dentária. A condensação do ectomesênquima fora dessa concavidade, tipo na parte mais periférica, vai gerar o folículo dentário. Então, deixa eu ver se é só isso mesmo que a gente vai fazer, que a gente vai ajudar. Então, pronto. Na fase de capuz, o que a gente tem que saber realmente é o quê? É que o ectomesênquima vai estar condensado numa parte da concavidade, por causa que o botão não vai se desenvolver uniformemente. Essa concavidade, nessa fase aqui, vai gerar quatro estruturas básicas, que é o órgão do esmalte propriamente dito, que é toda aquela fase do capuz. Aquela fase, toda aquela estruturazinha do capuz que tem lá, parecendo um chapéuzinho, é o órgão do esmalte. Vai gerar o retículo estrelado, que vão ser células centrais do órgão do esmalte. Vai gerar a papila dentária, que vai ser o ectomesênquima condensado na parte da concavidade do órgão do esmalte. E o folículo dentário, que vai ser o ectomesênquima condensado na parte periférica do órgão do esmalte. Ok? O folículo dentário, ele vai gerar as estruturas do cemento, do ligamento periodontal e do osso alveolar. E a papila dentária vai gerar a dentina e a polpa. É isso. Aí agora vamos para a fase de campândula. Na fase de campândula, nós vamos ter o crescimento do órgão do esmalte diminuído e o crescimento do ectomesênquima também. Pera. Voltei. Ó, deixa eu dizer. Todavia, quando ocorre essa diminuição no crescimento do ectomesênquima e do órgão do esmalte, vai gerar uma diferenciação nas células do germe dentário. Por isso que também a fase de campânula pode ser chamada de fase de mofo ou histodiferenciação. Ok? Então, na parte mais central da célula, que nós chamamos de retículo estrelado, o retículo estrelado, ele vai crescer. E por que que ele vai crescer? Ele vai aumentar, por causa que vai aumentar a quantidade de água e que vai ter também interações entre outras moléculas. Então, as células vão ficar mais separadinhas e maior quantidade de água. Por isso que o retículo estrelado, ele vai estar bem acentuado. Então, beleza, aumento do retículo estrelado. A célula do epitélio externo pavimentoso. Pera. A célula do epitélio. Ai, minha gente, eu tô tão cansada já. A célula do epitélio do externo do órgão do esmalte, elas irão ficar achatadas, tornando-se alongadas ou então cilíndricas, através de um núcleo central com citoplasma contendo ribossomos livres, hipócrase externo de retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi, o qual ocupa o lado oposto da papila dentária. Eu não acho que seja importante, mas eu quis falar. Sei lá, vai que cai alguma coisa. Mas eu não acho que seja importante. De todas as coisas, essa não é a menos importante. Então, vamos lá. Nessa estruturazinha aqui vai haver uma diferenciação celular em que vai formar um ângulo agudo. E esse ângulo agudo vai originar uma das estruturas mais importantes da fase de campândula, que é a alça cervical. Que posteriormente, depois de outras divisões, ele vai gerar a bainha de Hertwig, que irá ser muito importante na formação da raiz do dente. Essas células, elas irão ficar ligadas por estruturas chamadas de junções de gap, que são canais de comunicação entre as células, ok? Em que o folículo dentário, ele vai ficar mais evidente. Então, o que é que nós precisamos saber da fase de campândula, resumindo? Vai ter a diminuição do crescimento do órgão do esmalte, do ectomesênquima, que vai gerar células diferenciadas no germe dentário. Então, o retículo estrelado, ele vai aumentar devido à alta quantidade de água. Vai gerar também uma diferenciação celular que vai produzir um ângulo agudo, que é a alça cervical. Essa alça cervical, depois de um tempo, vai gerar a vai se diferenciar na bainha de Hertwig. E o folículo dentário, ele vai ficar mais evidente. Folículo dentário mais evidente, retículo estrelado também, órgão do esmalte e ectomesênquima diminuem, e a alça cervical é formada, depois foi se diferenciando depois em bainha de Hertwig. Pronto. Agora vamos. Pronto, cacete, tem um monte de coisa aqui ainda. Peraí. Esse folículo dentário, ele não vai estar lá desenvolvido, né? Ele não vai estar lá mais evidente. Então, vai ter um processo alveolar que vai começar. O processo do osso alveolar, ele vai começar a rodear todo o folículo dentário, gerando uma estrutura chamada de cripta óssea. Outro processo também que vai acontecer é que o dente em desenvolvimento, ele se separa do epitélio oral, gerando um canalzinho chamado de gobernáculo. Que posteriormente vai ocasionar o delineamento da coroa dentária. Então, outro processo que também vai acontecer é o acúmulo de células. Esse acúmulo de células, ele vai gerar o nó do esmalte, que irá formar também a forma que já que irá dar forma, aliás, ao a coroa. Entendeu? Posteriormente. Outro processo que irá acontecer é a inversão de polaridade. Essa inversão de polaridade irá formar. O que é a inversão de polaridade, minha gente? Porque assim, a célula era cúbica, ela vai ficar mais achatada e o núcleo, que era muito próximo da papila dentária, ele vai ficar mais afastado. Pronto. Essa inversão de polaridade vai gerar pré-ameloblastos, em que suas células passarão a se dividir, formando a dentina do manto, que é composta por colágeno. Essa dentina do manto, ela vai sofrer outras divisões, outras diferenciações, que vai gerar a última, que é a matriz orgânica propriamente dita. Pronto. Então, resumindo o que vai acontecer na fase de campândula, eu já resumi, né? Diferenciação do germe dentário através da diminuição do crescimento do órgão do esmalte e do ectomesênquima, o aumento do retículo estrelado, a formação da alça cervical, através de um ângulo agudo, que posteriormente vai formar a bainha de Hertwig. O folículo dentário fica mais evidente e é recobrido por uma cripta óssea. o gobernáculo vai ser formado, que é através da separação entre o germe dentário e o epitélio oral. A coroa vai ser delimitada. O nódulo esmalte vai ser formado através de um acúmulo de células. E vai ter também a inversão de polaridade. Pronto. Basicamente, vocês têm que saber a inversão de polaridade, que principalmente vai acontecer. Se cair, inversão de polaridade. Pronto. Fase de coroa. Na fase de coroa, nós iremos ter a deposição da dentina e da coroa no fundo do dente. Essa deposição ela vai ocorrer desde a cúspide até a parte cervical. A fase da coroa, eu percebi aqui que não tem muita coisa para falar, não. Não sei se tem alguma coisa aqui. Nos meus resumos, a alça cervical ela se mantém, as papilas dentárias irão ser preenchidas por pré-ameloblastos. Os pré-odontoblastos vão se diferenciar em odontoblastos, secretando a matriz orgânica, que isso eu também contei que vai acontecer na fase de campânula. E quanto mais avançar, e quanto mais estiver próximo da região da cúspide, mais avançado vai estar o processo de diferenciação de odontoblastos, de pré-odontoblastos em odontoblastos. Entenderam? Ok. Então, é importante lembrar também que essa deposição ela não vai ocorrer só na região da cúspide. Então, quando for fazer lá o. Enfim, for bater lá o negócio no microscópio, vai haver regiões que já vai ter odontoblastos, vai ter regiões que vai ter pré-odontoblastos e vai ter regiões que não vai ter nada. Eles ainda vai estar passando por outros processos, como o processo de campânula. Beleza? Beleza. Agora vamos para a fase de raiz. Na fase de raiz, é importante lembrar que células epiteliais induzem as células ectomes e equimais a se diferenciarem. Então, o epitélio ele é importante para induzir as células ectomes e equimais a se diferenciarem. Ok? Esse epitélio, resultante dessa diferenciação, ela vai sofrer uma dobra que vai gerar o diafragma epitelial. Nas células do diafragma epitelial, eles continuam a se proliferar, gerando a bainha de Hattori, em que as células induzem o ectomesênquima de novo da papila dentária a se diferenciarem em odontoblastos. Esses odontoblastos já diferenciados, eles vão produzir a dentina radicular, em que irá aumentar o comprimento da raiz. Ok? A bainha de Hattori vai sofrer várias diferenciações, certo? Então, essas várias diferenciações, elas vão gerar a diminuição da bainha. Então, essa fragmentação, ela vai gerar espaços em que a bainha de Hattori, ela vai se diferenciar apenas em pequenos cordões dentários. Esses cordões dentários, por fim, eles vão se romper por causa dessa autodiferenciação que vai continuar lá se diferenciando e irá gerar os restos de epitélio de malês. Ok? Uma consideração clínica é que o aumento dos restos de epitélio de malês vai gerar um cisto dentário que pode impedir a erupção dentária. Ok? Pronto. É só isso. A fase de raiz ela é concluída com a formação da dentina. Tem outra coisa aqui que eu não copiei, que eu não coloquei nesse coisa, mas é importante lembrar que eu vi na questão 6. Preste atenção, questão 6, assunto da questão 6. As células do. Então, o folículo dentário, eu já falei para vocês, lá na fase de coroa. Eita, que coroa! Lá na fase de capuz, ele vai gerar o cemento, o osso alveolar e o ligamento periodontal. Porém, são células diferentes que vão gerar cada estrutura dessa. O cemento, ele vai ser gerado por cementoblastos, e esses cementoblastos, eles vão ser diferenciados, por células ectomesenquimais do folículo, então células ectomesenquimais do folículo dentário, vai se diferenciar em cementoblastos, que vai gerar o cemento. Então, na questão tinha tipo assim, células ectomesenquimais do folículo, aí gera o quê? Cementoblasto. Entendeu? Aí, as células do lado externo do folículo, ela vai se diferenciar em odontoblastos, esses odontoblastos vão se diferenciar em osso alveolar. Então, lá na questão tem assim, células externas do folículo vai gerar os odontoblastos. Então, externo, odontoblastos. Ectomesenquimais, cementoblastos. E as células centrais do folículo. As células centrais do folículo, eles vão. Mas, menina, peraí, minha gente, é porque eu recebi uma notificação que meu coração ficou meio parado. Mas, enfim, continua. Células centrais do folículo, elas vão se diferenciar em fibroblastos. Esses fibroblastos irão formar o ligamento periodontal. Então, ectomesenquimais, cementoblastos. Externos, odontoblastos. Centrais, fibroblastos. Não se esquece disso. Os cementoblastos e os odontoblastos, eles vão ser ligados por umas fibras chamadas de fibras de Sharpe, que possuem colágeno. Ok? Não esqueça disso. Pronto, é isso. Eu vou fazer um áudiozinho pequenininho, de tipo 5 minutos no máximo, revisando tudo que tem que saber, mas isso aqui é o resuminho, e o outro áudio vai ser o resumão. Pronto.